Obrigada, senhor presidente. Quero fazer uma saudação ao professor Beluso, dizer que é um prazer muito grande tê-lo nessa casa. Pena que nessas condições e circunstâncias. Gostaríamos muito de tê-lo aqui, fazendo uma exposição sobre os rumos da economia no Brasil, fazendo um debate na Comissão de Assuntos Econômicos, ou mesmo numa comissão especial aqui no plenário do Senado. Mas, enfim, um momento nos impõe isso. E eu gostaria, professor Beluso, antes de lhe perguntar, de lhe relatar. Eu fui ministra da Casa Civil da presidenta Dilma a partir de 2011 e acompanhei de perto a firmeza como a presidenta tratava as finanças públicas. Acompanhava e era muito rígida em relação a gastos. Lembro que em 2011, quando eu assumi a Casa Civil, nós fizemos um corte no orçamento de 50 bilhões de reais. Todo mundo achava que era impossível fazer isso, mas ela estava convencida de que tinha que fazer um ajuste. Em 2012, a mesma coisa, em 2013, 30 bilhões. E em 2014 nós começamos a ter um déficit no orçamento e aí tivemos o déficit também em 2015. Obviamente que isso tem um impacto na economia. Eu sei que a posição de Vossa Senhoria, inclusive, é muito contrária à questão de ajustes muito duros, mas o fato é que em 2015 esse ajuste foi aprofundado. Não só foi feito um corte de 80 bilhões no orçamento, que equivale a 1,22% do PIB, como nós tivemos uma queda de receita de 180 bi. Então, nós cortamos despesa e teve queda de receita, e o PIB caiu. Então, quando você analisa a receita, a despesa em relação ao PIB, é óbvio que ela fica maior, porque o conjunto da tua riqueza diminuiu. Então, as pessoas falam como se 2015 a presidenta tivesse sido perdulária, tivesse gasto mais do que podia, tivesse desequilibrado as contas públicas. E aí, o que ela está respondendo nessa casa, por crime de responsabilidade, é exatamente em relação a medidas ou situações que ela teve que fazer e que disseram que é o crime que deu essa decomposição nas contas públicas. Edição de decretos suplementares, inclusive com fontes vinculadas, que não podem ser usadas para juro, e a questão das pedaladas, que é um atraso no pagamento junto ao Banco do Brasil. Não teve nada de descontrole. O que nós tivemos foi uma crise na economia. Eu gostaria que o senhor, vi que o senhor já começou a expor isso, mas expusesse um pouco essa situação de 2015. E, principalmente, o que essa retração nas finanças públicas causa de concreto na economia de um país. Se isso é benéfico ou não para o desenvolvimento econômico e se, de fato, nós tivemos um orçamento, uma gestão financeira perdulária em 2015.
Professor Beluso.
Eu respondi ao senador Lindbergh mais ou menos essa questão. Né? Eu vou repetir o que eu disse. É que... Digamos, a situação fiscal de 2014 não era uma situação fiscal, digamos, ideal, porque a economia veio desacelerando, mas algumas medidas de política econômica que foram tomadas que ajudaram a queda do superávit primário. Né? Quando me perguntam, você é um keynesiano, então você acha que tem que gastar sempre? Isso é uma bobagem, aliás, é uma injustiça com Keynes, que dizia você não deve procurar a cura, você deve procurar a prevenção. Né? Quando você procura a cura de uma maneira errada, dá o que deu. Certo? Você faz um ajuste fiscal que acaba provocando uma retração do PIB, uma queda nas receitas, e as velocidades relativas da queda do PIB e da receita são muito desiguais. A receita vai caindo mais que o PIB. Né? Se você olhar o que está acontecendo hoje, por que que digamos, o multiplicador fiscal da queda do PIB é muito elevado? Porque é muito simples, as empresas deixam de pagar impostos, elas se financiam com impostos. Então, elas ficam esperando que você tenha um refis na frente. E isso agrava a receita fiscal, né? A queda da receita fiscal. Então, portanto, eu lhe respondo o seguinte, ao contrário, vou repetir, ao contrário do que aconteceu, da suposição de que ela cometeu um crime de responsabilidade, na verdade, ela procurou correr atrás da queda, e correr atrás da queda não deu certo. Ela foi ao contrário, ela foi excessivamente responsável. Esse excesso de responsabilidade fiscal, como as pessoas não compreendem a complexidade das coisas, elas acham que isso é assim. Faz o corte, se na sua casa pode ser assim, você faz o corte, melhora a sua situação fiscal, porque a tua renda vem de outro, só que a renda do governo vem do seu próprio gasto, na medida em que ele recolhe 30 e pouco, 37% disso sob a forma de impostos. Ah, mais um minuto, não.
A campainha marca...
Sim, eu sempre sou assustado pela campainha, mas eu praticamente já respondi a sua pergunta. Eu reitero a minha opinião de que, muito ao contrário, não houve pedalada, houve despedalada.
Senadora Gleisi, Vossa Excelência tem a réplica.
Agradeço muito, professor Beluso. Eu acho que essa questão do excesso de responsabilidade fiscal caracteriza muito bem o que nós tivemos no ano de 2015. Porque se nós temos hoje, se nós temos uma situação de descontrole fiscal, é hoje, que nós temos um déficit de 170 bilhões de reais no orçamento público. E vamos ter 139 para o orçamento que vem, sem nenhum corte de gastos e com problemas de receita também, que podem não se realizar e o déficit aumentar. Na realidade, nós estamos vivendo aqui um processo surreal, professor. A presidenta está sendo empichada por três decretos de crédito suplementar. Lembremos sempre que eram seis decretos. Decretos de fontes específicas, taxas, convênios. Tem um que é de 300 mil reais, professor. 300 mil reais, que é de convênio da Codevasf com a CEMIG. Aí eu pergunto, ela poderia utilizar o de recurso de convênio para pagar serviço da dívida? Se não pode, não pode usar para primário. Então, ela podia fazer a suplementação. Os outros são do MEC, de taxa de vestibular. Portanto, extremamente frágil. Nós derrubamos três, esses três ainda sobrevivem. E as pedaladas, que não tem autoria dela e que o Ministério Público já disse que não caracteriza crime. Agora, isso foi construído de uma maneira muito sórdida. Ontem nós tivemos aqui duas testemunhas, uma que foi desqualificada também, do Tribunal de Contas, do Ministério Público do Tribunal de Contas, e a outra auditora. O auditor do Tribunal de Contas, que é a primeira pessoa que faz uma análise da peça do Ministério Público para dar base ao acórdão do TCU, colocou aqui que ele ajudou a redigir a peça do procurador junto ao Tribunal de Contas da União sobre as pedaladas. Aí ele recebeu essa peça como primeiro juiz, atestou dizendo que aquilo estava correto, mandou investigar e isso deu base para o acórdão. Construíram desde 2014 um crime para que a presidenta pudesse ser empichada. O crime se chama pedalada fiscal. Construíram isso no Tribunal de Contas da União. Não é palavra minha, não. É palavra do auditor que estava aí. Ele disse assim, eu ajudei a redigir. Isso é gravíssimo. Por isso que nós estamos dizendo que esse processo desde o início é um golpe, que não tem legitimidade, não tem crime para julgar a presidente da República. E isso foi urdido por pessoas dentro do Tribunal de Contas da União. A Corte de Contas que faz assessoria dessa casa. É gravíssimo o que nós estamos vivendo. E aí agora o senhor vem e confirma que a presidenta da República foi austera fiscalmente em 2015. Além da conta, tinha que ser, foi muito além daquilo que precisava ser e que isso teve, inclusive, impacto na economia. Portanto, a responsabilidade dessa casa aqui é muito grande em razão disso. E aí eu queria, para terminar, perguntar sobre o efeito da crise internacional no Brasil, porque parece que nós somos uma ilha que começou todos os problemas aqui. Eu queria saber o efeito da crise de 2008, 2009, 2010, 2011 na realidade brasileira.
Senadora Gleisi, eu já havia respondido sobre o impacto da crise internacional. Aliás, a crise internacional não terminou. O sinal maior é que a maioria dos países está com taxa de juros negativa. Depois eu queria falar um pouco sobre a taxa de juros no Brasil, não é? Nós estamos com taxa de juros negativa. Isso revela uma situação muito grave da economia mundial, porque, na verdade, as economias não têm força, nem têm impulso para sair de um crescimento muito baixo ou estar próximo de zero esse crescimento, como é o caso da Europa. Nos Estados Unidos, a economia cresceu, o trimestre passado, 1,2. Então, é muito pouco, né? Então, é uma situação muito grave, estrutural, que reflete o fim de um arranjo internacional que começa nos anos 80. Isso é o fim mesmo, não é? Tanto os economistas mais reputados, eles estão preocupados com essa situação que exprime o que é uma perda de dinamismo das economias capitalistas a partir da crise de 2008. Não é? Então, a crise internacional tem muito peso, não é? Um peso enorme. E a economia brasileira sofreu os efeitos da crise, sim. O que eu afirmo é que, nesse ambiente, nós quisemos fazer um ajuste fiscal que só agravou a situação. É isso que eu quero dizer com toda a franqueza.